Vamos falar sobre o Seminário Internacional Oceanos Livres de Plásticos. A gente convidou para falar sobre esse tema aqui a Elizabeth Greenberg, socióloga que coordena a área de resíduos sólidos do Instituto Polis, representante da América Latina no Comitê Consultivo Global da Rede Gaia, Aliança Global Alternativa da Incineração, coordenadora do projeto Oceanos Livres de Plásticos, junto com o Fórum da Cidadania de Santos e copromotora da Aliança Resíduo Zero do Brasil. Oi, Beth, bom dia.
Bom dia. Marilo.
E estamos recebendo também o Clauber Leite, que é pesquisador do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, parceiro na organização do projeto Grande Ação Oceanos Livres de Plástico. Oi, Clauber, bom dia.
Marilo.
Tudo bem?
Tudo bem, satisfação.
Igualmente, recebê-los aqui. Bom, a gente vai falar, começando, a gente vai deixar até todos os dados, né, sobre essa grande ação, né, de Oceanos Livres de Plástico, seminário, exposição, mostra, projetaço, tem muita coisa interessante. É, a gente já vai falar dele, mas desse evento todo mega, né, que vai acontecer em junho, né, mas eu queria que vocês falassem dessa questão do plástico. Né, do uso do plástico no mundo. A gente tem até um local no Pacífico onde até pode ser considerada uma ilha, né, de tanto resíduo que existe, né? São 38 milhões de detritos, né? De acordo aí com pesquisas científicas, com 18 toneladas de plástico. Essa ilha no Pacífico, né? Bom, enfim, isso é uma coisa alarmante, né? É uma ilha que acho que é do tamanho até da França. É, chegamos a esse ponto e os prejuízos, né, do uso do plástico.
Sim. Então, prazer estar aqui conversando com
Igualmente,
vocês.
Igualmente, Beth.
Então, eu acho que é importante começar dizendo que nos últimos 10 anos, Marilu, foram produzidos mais plásticos do que durante todo o século passado. E a indústria planeja ainda quadruplicar a geração dos resíduos até 2050. E o que está acontecendo, né, pela falta de coleta seletiva adequada no mundo, né, com responsabilidade dos produtores, dos fabricantes, né, de quem realmente usa e coloca seus produtos dentro das embalagens plásticas, isso está sendo destinado para rios, córregos e tudo isso chega nos oceanos. Lembrando que cerca de 80% dos plásticos que entram nos mares e oceanos provém de fontes terrestres, né? E 90% de todos os detritos dos oceanos são compostos por plásticos. Então, nós realmente estamos numa situação bem complicada e talvez o Clauber possa até complementar,
Clauber,
com alguns dados.
Os dados, sim, são alarmantes,
é legal,
né?
A gente trazer essa informação do uso do plástico, porque diariamente, anualmente, são 8 milhões de toneladas de plásticos que são destinados incorretamente aos oceanos. Quer dizer, há uma preocupação em se gerar tecnologia, facilidades para o consumidor, para as pessoas, mas a indústria não se preocupa em que fim vai dar esses plásticos. Então precisa de uma preocupação maior com o ciclo de vida desses produtos.
É, e também, complementando, né, que você perguntou do impacto, né, a gente falar um pouco, né, então nós temos esses dados aqui que para cada quilo de algas marinhas e plâncton encontrado nos oceanos há pelo menos 6 quilos de plásticos, né, e um outro dado muito grave é que 83% das amostras de água de torneiras que foram analisadas em dezenas de países ao redor do planeta apresentavam fibras de plásticos, que são os microplásticos, né? Então, isso tudo está indo para a cadeia alimentar, está indo para o nosso organismo, né? E além dos danos que estão sendo causados sobre os próprios animais, a flora e a fauna marinha, que hoje na internet a gente vê muito, né? Muitas imagens dos canudos entrando no nariz das fotos, né, que são vistas que estão nos canudos das tartarugas ou de, enfim, ou os próprios animais, morrem, né? Tem aqui mesmo, né, no litoral, que a gente está com vários participantes no evento que a gente vai falar, como o Instituto Argonauta, por exemplo, o Tamar, que a gente está em contato, ou mesmo toda a rede de parceiros do evento que atuam na Baixada Santista, tem diagnósticos e análises que, quando abrem os animais, a quantidade de plásticos que eles ingeriram. As tampinhas, eles não têm discernimento, óbvio, né?
Claro.
De o que é alimento, que são coloridos e tal. Fora os sacos plásticos, fala muito nesse resíduo, mas tem outros resíduos plásticos que os animais estão ingerindo.
Encontraram até um tamborzinho de brinquedo na barriga da baleia, não é isso?
Sim, encontrar todo tipo de material, especialmente plásticos. Tem uma preocupação grande também com aves, os albatrozes, eles confundem tampinhas e pedaços pequenos de plástico com alimentos, inclusive levando isso até os seus filhotes. Então é um impacto geral em todo o meio ambiente. Tem um estudo da Fundação Ellen MacArthur que fala que se continuarmos nesse ritmo, em 2050 vai ter mais plástico do que peixes no mar.
Nossa!
Então, assim, é uma situação alarmante e preocupante para nós.
Sim. Só para completar, exato isso que o Clauber está falando, né? Também tem algo chamado de dieta de plástico, né? Em que cientistas dos Estados Unidos, França, Espanha, Reino Unido e China analisaram amostras de 44 diferentes tipos de sal provenientes de todas as partes do mundo e encontraram plástico em quase todas elas, né? E os tipos mais comuns de plástico encontrados foram as microfibras, desculpa, sim, e o famoso PET, como eles dizem, né? Usado na produção
dos refrigerantes,
né? De água, que todo mundo, né, passou a adotar isso para andar, caminhar, como se fosse assim algo que a humanidade, sem isso, né, chegou, existiu até o momento que surgiram essas garrafas na metade do século passado, e hoje parece que não se vive sem andar com essa garrafa. Quer dizer, existe toda uma formação da indústria, né, que cria necessidades, melhor dizendo, de que é imprescindível o uso do plástico. Assim, é quase que comer plástico é a coisa melhor do que a gente poderia fazer no mundo. É
a defesa do
plástico. A defesa do plástico é tão grande que a gente costuma, às vezes, até brincar, dizer, não, vamos comer plástico, porque as embalagens são muito bom. É muito bom ter plástico na nossa vida. E está se configurando, né, em vários países do mundo, estão começando a banir os plásticos. Talvez a gente
quais são os países já que já baniram?
Eles vão reduzindo o uso de plástico. Então, a gente sabe, por exemplo, no caso na Califórnia, que eles baniram o uso de garrafas de plástico em eventos.
São atitudes, né?
Que vai reduzindo aos poucos. Esses chamados plásticos de um uso só, que a gente usa ali por 15 segundos, um minuto e descarta. Esse tipo de plástico já está tendo restrições fortes. Como também aqui no Brasil a gente vê algumas proibições de sacolinhas de plástico. E são atitudes que vão caminhando para o uso mais racional desse recurso.
Tá, então, pessoal, eu que faço caminhada, né? O Glauco que corre, né? Quer dizer que não precisa, né, ficar segurando a garrafinha. Qual que é a alternativa aí?
Então,
a
alternativa, a gente costuma falar que são as garrafas metálicas, né? Pelo menos as que for usar plástico, aquelas chamado plástico duro, né? Sim. Que também tem a tampinha, porque você reutiliza para a mesma finalidade.
Lava, né?
Você lava, você reutiliza. E agora uma novidade também muito interessante, pensando nos canudos, que também vão ser proibidos na Escócia, já tem também no Reino Unido toda uma linha de leis que estão entrando em vigor. Os canudos vai ser a próxima, né, banição, além dos microplásticos também vão ser banidos na Inglaterra para fabricação de cosméticos, produtos de limpeza, pasta de dentes, sabonetes, que tudo isso entra, né, nos cursos d'água, né, quando se está usando.
Esse dado que a Beth está falando é importante, o impacto do microplástico. Porque quando a gente fala do impacto de plástico nos oceanos, por exemplo, a gente imagina aquela sujeira, essas ilhas, mas um impacto muito maior são os dos microplásticos, aquele que a gente não vê. Então, existe como se fosse um sopão de plástico no oceano, que é isso que acaba entrando na cadeia alimentar nossa, porque entra no plâncton, depois nos peixes e acaba vindo até nós.
Perfeito. Agora,
e eu ia só completar dizendo essas novidades, né? Sim. Eu não sei se já está tão divulgado, difundido, mas tem canudos metálicos estão sendo produzidos que pode se lavar. Então, esse conceito, que a nossa própria Política Nacional de Resíduos foi bastante avançada, apesar de não estar sendo implementada devidamente, mas é priorizar, não gerar, reduzir. Como é que se reduz, né? É o terceiro R, que é reutilizando. Então, é a gente não usar copos descartáveis, a gente ter nos nossos escritórios, sempre que possível.
Canequinha.
Né? A sua canequinha, Marilu, que eu estou vendo. Parabéns, né? De porcelana.
Fiz a lição direitinho.
É, reutilizar para a mesma finalidade. Porque às vezes as pessoas dizem, ah, vou cortar a garrafa PET para fazer, sei lá, fazer um vasinho, não sei o quê. Tem coisas mais mirabolantes de fazer uma casa de garrafas PET.
Roupa, né?
Roupa, se faz roupas, né? Elas também soltam microfibras, isso que o Cláudio estava salientando antes. As roupas feitas de plástico, elas reutilizando, parece uma grande maravilha, uma solução, mas não é.
É importante o que você está falando, Beth, o papel do consumidor, do cidadão, nas suas escolhas. A gente tem um papel importante de questionar se realmente aquilo é uma necessidade, se a gente precisa usar ou não aquilo. Mas é sempre bom lembrar que existe também uma responsabilidade dos fabricantes também, que tem que pensar no design, ao invés de ficar criando essas necessidades que a gente não tinha antes e ficar criando agora.
Perfeito.
Então, muitas vezes a gente não tem alternativa a embalagens e acaba tendo que usar, por exemplo, um Tetra Pak ou uma outra coisa. Então, se questione também os designers dos produtores, para que façam produtos que tenham menor impacto, que se preocupem e se responsabilizem pelo ciclo de vida inteiro do seu produto.
Muito bem, a responsabilização, né, exatamente dessa produção. E eu queria vamos entrar já no... Tem mais algum detalhe que vocês
considerem importante? Não, eu queria só complementar e enfatizar isso que o Cláudio está falando. É muito, muito importante, porque em geral se diz assim, então o que você está fazendo? O que eu posso fazer se eu não tenho opção para comprar um leite em garrafa de vidro que é 35 vezes retornável para a mesma finalidade? Vai lavar e vai reutilizar para ser envasado, como se usa tecnicamente dizer, para a mesma coisa. Então, quer dizer, a responsabilidade maior é isso que o Cláudio falou, né? É do fabricante na lei, na Política Nacional de Resíduos, 12.305 de 2010, diz claramente isso no artigo 33. É responsável, né, o fabricante, importador, distribuidor e o comerciante para coletar esses materiais. Mas antes disso, é isso, que na cadeia da produção já tem um conceito. O que nós podemos fazer, cidadãos e cidadãs? A gente tem que pressionar a indústria, né, o setor produtivo, para que ele mude o seu padrão de produção.
Muito bem.
Então, isso não é só nós como consumidores, né, que a gente não é uma categoria do mercado. Né? Eu sou, antes de ser consumidor, eu sou uma cidadã. Então, eu quero que uma política nacional de uma indústria que produza bens duráveis, né? Não é celular descartável, computador descartável, tudo frágil para virar logo um resíduo. Além desses produtos que a gente de consumo não durável, como a gente chama, que são esses produtos, os comestíveis, as bebidas, etc., que essas, então, têm que também mudar as embalagens e a gente passar para granel, por exemplo, você perguntou alternativas. Sim. A gente poder levar, né, nossa, ou ter o papel que era antigamente, que se colocava embrulhar. O arroz, etc., para embrulhar e levar.
Perfeito. Beth, agora vamos falar, e Cláuber, sobre esse grande ato, né, uma grande programação, grande ação, Oceanos Livres de Plásticos, né, o movimento Livre-se de Plásticos, Break Free from Plastic, já que, né, que envolve 5 continentes, chegou ao Brasil, uhum, né, para enfrentar justamente uhum essa discussão, poluição dos oceanos, e tem uma grande programação aqui, né? A partir uhum de 6 de junho vai ter exposição, mostra, projetaço, seminário. Eu queria que vocês uhum falassem um pouco onde vai ser e o que está programado.
Então, inicialmente, colocar que essa iniciativa é um projeto que o Instituto Polis e o Fórum da Cidadania estão desenvolvendo com apoio da Companhia de Docas do Estado de São Paulo, né, do Porto de Santos, mais comumente chamado. Então, também temos o apoio de Gaia, né, que é essa rede global alternativas à incineração, que também trouxe um suporte e muitas parcerias interessantes foram feitas com a Prefeitura de Santos, com o Museu de Pesca, com a Universidade, a Unisanta, que vai sediar o evento do seminário propriamente dito. Então, vou começar falando, depois eu vou passar para o Cláudio, que tem complementações. A gente chamou Grande Ação porque, exatamente, Marilu, nós vamos fazer o lançamento da Grande Ação no dia 5, é um evento para convidados, no Museu de Pesca, que vai, então, inaugurar a exibição, né, uma exposição com vários elementos mostrando que trazem justamente a presença dos plásticos nos oceanos, com uma rede grande no espaço fora, um museu muito bonito. Eu convido todos que estão nos escutando, se puderem
ir. Nós somos de Santos aqui, somos santistas, né? Conhecemos bem o Museu de Pesca, né?
Conhece, eu não conhecia, achei muito bem cuidado, maravilhoso, e realmente uma parceria com o pessoal lá muito, muito valiosa. Então, vai ter também, inaugura dia 5, mas dia 6 aberto ao público, e a exposição vai até o dia 10, vai até o dia... A exposição vai até o dia 9, a mostra vai até o dia 10.
Eu tenho aqui, ó.
Então, vamos lá.
A exposição.
É que são tantas coisas. A exposição vai até do dia 6 ao dia 1º de julho, desculpa, das 10 às 18, a mostra de vídeos vai de 6 a 10, também das 10 às 18. E a mostra de vídeos são vários vídeos selecionados, muito interessantes. Depois o Cláudio podia falar alguma coisa sobre os vídeos. E depois nós temos um ato público, né, que a gente chama de projetaço. Está se usando muito fazer isso já há algum tempo, né, que são projeções em paredes, na parede do aquário, que nós vamos estar trazendo um vídeo com uma série de informações que nós estamos trazendo aqui, algumas selecionadas, e fazer rodas de conversa que vão ser gravadas, depois editadas, para se debater esse problema na rua com a população. E isso no dia 6, às 6h30 da tarde, quando escurece, nós vamos fazer esse projetaço. E o seminário, que também tem um grupo de instituições, especialistas que vão trazer sua contribuição, e começa dia 7 de junho, às 9 da manhã, na Unisanta, na rua Cesário Mota, número 8, no bloco E, quarto andar, no auditório. Todos são convidados. E nós vamos ter a presença, vou dar alguns destaques, que é da ONU, que está com a campanha Mares Limpos, né, com a qual nós estamos nos alinhando e discutindo com a ONU como é que nós vamos, né, a ONU Meio Ambiente, nós vamos poder somar, potencializar mutuamente as nossas iniciativas. E também vamos ter outros participantes, né, Cláudio?
Eu queria destacar a participação dos parceiros locais. Então, tem bastante instituições parceiras da sociedade civil mesmo, local, que estão sendo fundamental na organização desse encontro e na participação também. Então, trarão conteúdos também, como a Beth disse, na mostra de vídeo vai ter vídeo dessas instituições, vão ter vídeos de outras partes do mundo também, que a gente achou muito interessante, porque traz uma reflexão sobre esse impacto, mas também a gente tem a visão que trazer a beleza da natureza também, a beleza dos mares, dos oceanos. Então, vai ter esse contraste, a gente vai ver o que a gente está perdendo e ver o impacto que estamos causando no meio ambiente.
O lixo e o belo. Glauco Faria também tem uma participação aqui de ouvintes.
Tem aqui a Mara de Oliveira, de Guarulhos, e ela diz o seguinte, que tem na casa dela uma pilha de embalagens de plástico e vidro e que ela não sabe como descartar e também nem o que fazer, porque ela não consegue reaproveitar todas elas. Então, qual a orientação que ela teria aqui para fazer com isso que ela tem em casa?
Então, nós sempre orientamos primeiro, né, identificar, porque Guarulhos, até onde eu tenho conhecimento, tem algum nível de coleta seletiva. A gente realmente tem uma deficiência muito grande por falta, né, da entrada do setor privado se responsabilizando, mas as prefeituras, antes da lei, faziam e se mantiveram fazendo no Brasil, garantindo a coleta seletiva em alguns bairros. E até onde eu tenho conhecimento, talvez ela pudesse checar com a prefeitura se tem alguma coleta no circuito, né? Um circuito de coleta, melhor dizendo, onde ela mora. Mas se não, uma coisa também que nós, né, uma indicação que a gente dá é que procure as cooperativas que atuam lá no município e veja se elas podem vir coletar ou se tem algum ecoponto, algum ponto, né, que a gente chama posto de entrega voluntária perto da casa dela que pudesse receber esses materiais.
Só destacando... O Polis, o IDEC, mais uma rede de parceiros aqui, faz parte de uma aliança que chama Aliança Resíduo Zero Brasil. Entre esses parceiros, tem o Movimento Nacional de Catadores, tem também, teve participantes da cidade de Guarulhos. Então, a gente pode também estar acionando essas pessoas,
né?
essas cooperativas. Que trabalham lá em Guarulhos para... recolher esse material e dar um fim mais adequado a ele.
Muito bem.
Não, e a propósito de falar de catadores, nós também teremos a participação no evento. A gente considera fundamental, né, fazer a conexão entre qual é a solução para não se ter plástico nos oceanos, né? É isso, é se ter programas de coleta seletiva em três tipos, como vai se falar, a Califórnia vai estar no evento online, né, numa presença virtual, mas trazendo que é isso, né, separar os orgânicos, separar os plásticos, separar os rejeitos, cada um vai para uma rota de tecnologia para o tratamento adequado. Então, os catadores no Brasil e na América Latina e em outros países do mundo estão somando com essa campanha, né, esse movimento, melhor dizendo, porque no momento que se implantar realmente a coleta dos materiais recicláveis e se sabe que os plásticos em volume eles têm a maior presença, isso tende a educar a população, cria uma infraestrutura que essa pessoa, como é o nome que participou agora?
Amara.
Então, Mara, isso é uma coisa que a gente tem que pressionar, né, em Guarulhos, em outros municípios, enfim, do Brasil, para que se tenha realmente a responsabilização do setor empresarial, custeando e integrando e que o sistema integre os catadores para que eles possam dar a sua contribuição, porque eles são especialistas, né, Marilu?
Perfeito.
Você conhece a história desde o começo.
Nossa, a Beth Greenberg é a grande incentivadora, né, do trabalho dos catadores, né, na cidade de São Paulo, no Brasil. E, enfim, eu sempre costumo brincar, né? A minha vida antes de Beth Greenberg e depois de Beth Greenberg.
A minha também, na comunicação, é antes da Marilu e do Cabanhas e depois.
Não, sério, porque olha, e é difícil, viu, até no local de trabalho é difícil a gente eliminar essa questão do plástico, né?
Mudar a cultura,
você,
né?
Você viu que a gente já reutiliza, né? Papéis, enfim, a gente está nessa campanha junto, viu, Beth? Olha, a gente agradece aqui
a sua
participação e também o do Cláudio. Albert, aí a nova geração, né, também,
gente,
entrando
obrigado.
Nessa luta. Muito
sempre
lindo.
Aprendendo com você.
Não,
gente.
Eu só queria fazer uma última comentário tá que a gente esqueceu também de mencionar o grande apoio, será que eu falei do Museu de Pesca?
Falei.
Tá não esquecer
do apoio, né? Você tinha citado,
das parcerias, né? Enfim.
Tá certo.
Participem
muito
do nosso evento.
Maravilha. E tudo a gente pode encontrar, quem quiser mais detalhes, no site do IDEC, do Polis?
A gente tem um site específico para o evento, oceanoslivresdeplástico.eco.br. Também tem página no Facebook, então está todo mundo convidado a curtir, compartilhar e aumentar esse engajamento aí.
Ótimo.
Um último comentário que também eu acho que a gente esqueceu, que talvez interesse aos ouvintes saber, que esse movimento que a gente está lançando, Livre-se de Plásticos, está alinhado com uma iniciativa internacional, né, que tem vários países, né, várias instituições, países com certeza, mas como o Greenpeace, como uma fundação chamada Fundação Soluções para o Plástico, a própria Gaia, a História das Coisas, que é também uma iniciativa muito interessante que mostra como é que tudo isso acontece, né? Todo o problema dos resíduos. Então é o Break Free from Plastic, que é Livre-se dos Plásticos, né? Internacional, esse alinhamento que Acho muito que é importante dizer.
Tá certo.
Obrigada,
gente. Muito obrigada. Um abraço ao Kleber Leite, do IDEC, Elizabeth Greenberg, do Polis e de várias organizações, representante da América Latina no Comitê Consultivo Global da Rede Gaia. Um grande abraço,
obrigada,
gente.
Obrigada.
Valeu.